Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Fábio César Alves da Cunha, graduado em Geografia aqui mesmo pela UEL, mestre em Geografia e Planejamento Ambiental e doutor em Geografia, Desenvolvimento Regional e Metropolização pela UNESP, do estado de São Paulo. Professor do curso de Geografia aqui da nossa universidade. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor.
Ah, obrigado, Ayubi. É um prazer estar aqui na Rádio UEL, né, esse poço de cultura de Londrina. Eu sempre ouço muito a Rádio UEL. Eu fico às vezes pensando o que, que seria de Londrina se não fosse a Rádio UEL. Então é um prazer estar aqui com você, com a Thalita, no programa Direito à Cidade, Clopão, meu amigo que eu estou vendo aqui há muito tempo que eu não via. Um abraço, Clopão.
O professor César, Fábio César, trabalha com geografia urbana e temas como planejamento ambiental e urbano, abordagem socioambiental, desenvolvimento regional, metropolização e geopolítica. Estava te contando que um tempo atrás a gente entrevistou a Elza Correia, que tem uma carreira na política londrinense e foi a primeira pessoa a ter um cargo de coordenadora da região metropolitana, que era algo que era muito restrito a Curitiba e o interior não tinha essa visão. E hoje nós estamos vendo aqui, inclusive, seus projetos falando de região metropolitana. E tem uma comparação muito interessante sobre a região metropolitana de Maringá e a de Londrina. Explica um pouco para a gente como é essa discussão.
Tá. Bom, então, assim, antes de tudo, precisamos pensar que região metropolitana, ela é uma instituição, né? Ela é um decreto, que depois vira uma lei, e ela vai falar sobre uma espacialidade que tem essa característica de ter um processo metropolitano em andamento. Então, nem todo processo de metropolização é uma metrópole. O primeiro ponto é esse, né? E isso quer dizer que, por exemplo, Londrina não é uma metrópole, mas Londrina tem um processo de metropolização em andamento. Talvez no futuro se torne uma metrópole. O processo de metropolização ele acaba trazendo problemas metropolitanos. E a região metropolitana ela vem para tentar resolver esses problemas metropolitanos, que são problemas que acabam atingindo mais de um município, mais de um aglomerado urbano. Então, por exemplo, se você pegar Londrina, Cambé e Ibiporã, e Rolândia, já são os quatro primeiros municípios que já sofrem um processo de conurbação. Então, por exemplo, aí, e já dá até para colocar também Arapongas, né? E até Jataizinho, que seria o núcleo central dessa espacialidade metropolitana. Aí, então, nós temos problemas que precisam ser resolvidos, mas não dá para ser resolvido só por um município, porque esses municípios já aglomeraram a um ponto em que muitas vezes você começa a entrar numa bacia hidrográfica de um outro município. Então você tem que ter, de uma certa forma, pensar esse fenômeno da metropolização que começa a ocorrer para tentar resolver problemas ligados ao meio ambiente, à mobilidade, saneamento básico, né? Isso tudo. Então, eu acho que se nós formos pensar um pouco na história, nós vamos ver que nós tivemos o processo de metropolização, né, de urbanização e metropolização, que ocorre primeiro na Europa, no século XIX, e na Europa e nos Estados Unidos, e praticamente quase que 100 anos depois, isso foi no século XIX, quase que 100 anos depois, isso começa a ocorrer, processo de urbanização e metropolização, nas cidades da América Latina, né, incluindo aí, por exemplo, São Paulo. Né? Só que daí a gente cai nessa história desse desenvolvimento, né, periférico do Brasil, de São Paulo, que vai fazer com que nós tenhamos um processo de metropolização que vai trazer muitos problemas, que é um processo de metropolização sem planejamento. O resultado disso é o caos que ainda é São Paulo. Né? Apesar de termos o planejamento na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo hoje, nós ainda temos muito problema dessa falta de planejamento. E essa falta de planejamento vai se acirrar muito, porque nós vamos ter essa migração urbana, essa migração rural-urbana a partir dos anos 60, inclusive uma migração regional, muita gente vindo do Nordeste, indo para São Paulo, que era o principal polo de industrialização. Então ali vai se transformar nessa grande metrópole com muitos problemas. A partir daí, o governo federal, ainda na época do regime militar, ele começa a pensar em regiões metropolitanas, que é um projeto que vem da Europa, né? Vem da França, e ele começa a pensar, então, nas 9 primeiras regiões metropolitanas do Brasil. Nessas 9 vai entrar, inclusive, Curitiba. Né? Você já tem Curitiba, você já tem Belo Horizonte, você já tem Recife. Né?
Basicamente, capitais.
Capitais. Isso vai sofrer uma alteração. Elas têm recurso da União, tá? Elas têm escritórios técnicos, e que começou já a tentar resolver alguns problemas, mas é o regime militar, isso não vai ter muito... você vai ter uma mudança quando cai a ditadura. Daí vem a Constituição de 88, e o que a Constituição de 88 vai colocar? A Constituição de 88 vai colocar, olha, o Estado agora, os Estados federados podem instituir suas regiões metropolitanas. Isso é em 88, quando chega em 98, o Paraná lança mais 2 regiões metropolitanas, região metropolitana de Londrina e região metropolitana de Maringá. As 2 regiões com aproximadamente 8 municípios. Tá? Então você começa a ter ali...
8 municípios cada uma.
Cada uma. E essas regiões metropolitanas é interessante que elas vêm já... Elas são pensadas já desde lá nos anos 70 com o projeto Metronor. Projeto Metronor dos anos 70, que entra um pouco na década dos anos 80, mas era um projeto também que já visava naquele momento a constituição de uma metrópole linear entre Londrina e Maringá, já pegando todo esse eixo que estava se estruturando já nos anos 70. Mas, enfim, por questões políticas e eleitoreiras, né, teve uma briga danada em tudo aquilo lá, e o projeto Metronor ele acabou... meio que...
Engavetado.
Sendo engavetado na chancela. Mas pela chancela do Metronor, nós podemos falar a duplicação Londrina-Maringá saiu meio que dentro do projeto Metronor. Né? E daí, esses fatos políticos, eles são bastante densos. Né? Então, mas depois disso, ele entra na gaveta, não se fala mais nisso, e vão pensar novamente daí só com a Constituição... de 88, e em 98 vão instituir, então, as 2 regiões metropolitanas, mas agora separadas. Tá? Então, aí, daí nós vamos ter essas regiões que se propunha, né, a já tentar resolver os problemas metropolitanos que começam a ocorrer nesses municípios. O grande problema é que, mais uma vez, nós tivemos também as ações políticas e politiqueiras nisso. Então, os políticos das 2 regiões começaram a inserir novos municípios nessas regiões metropolitanas. Então, começou a inserir...
Sem critério técnico.
Sem critério técnico. É bom falar isso. Né? Eles tentavam pegar ali algum dado demográfico ali, ia colocando, aglomerando municípios, porque eles também têm que entrar. E você foi... tendo, então, esse processo de enchimento dessas regiões metropolitanas.
De 8 cidades, passou a ser quantas?
25 em Londrina e 20, se eu não me engano, 26 em Maringá. Né? Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que você agora tem uma região metropolitana inchada, em que você tem que discutir com muito mais gente para tentar resolver o problema metropolitano, porque o fenômeno metropolitano está aqui. onde a área está conurbada fisicamente.
Quando eu penso em região metropolitana, você falou aqui Londrina, Cambé, Ibiporã, cidades bem próximas.
Bem próximas.
Eu penso naquelas cidades que estão coladas, que eu posso atravessar a rua e estar na outra cidade, é
Sim,
isso?
Sim, é, uma das características é essa, é a conurbação. A conurbação é quando você tem uma cidade que as duas começam a crescer, às vezes uma mais que a outra, mas elas se encontram, né? Você acaba tendo uma mancha urbana única, que não dá para você ver onde termina e começa a outra.
É como... tipo Londrina e Cambé.
Igual Londrina e Cambé, exatamente. Aqui próximo ao UEL, o que separa é uma avenida, uma rua, né? Isso começa a acontecer também com Ibiporã, Cambé com Rolândia, Rolândia com Arapongas, né? Então você tem já um núcleo aqui, esse núcleo urbano central, que a gente chama de NUC, né? Estruturado, e que aqui sim você começa a ter esse fenômeno metropolitano, um processo de metropolização em andamento. E daí você precisa ter uma institucionalidade para começar a pensar nesses problemas. Só que na hora que você encha para 25, você começa a atrapalhar, né? E mais, você não tinha escritório técnico, você não tinha recurso, porque para fazer planejamento você tem que ter recurso. Então, tanto é que quando eu defendo a minha tese, em 2005, eu estou trabalhando com regiões metropolitanas de Londrina e Maringá, e estou falando inclusive do Metronor, né? O título é A Metrópole de Papel, porque não sai, o Metronor não conseguiu fazer, sair do papel. E a região metropolitana que estava sendo instituída também não. Tá? Bom, com base nisso, em 2013... nós fizemos um outro levantamento dessas regiões metropolitanas e resolvemos focar nesse núcleo urbano central. E com base no que nós vimos, foi que nós acabamos propondo uma nova institucionalidade. Na verdade, nós propusemos uma reforma desta institucionalidade região metropolitana. Desenvolvemos um método próprio, né? E trabalhando com esse método, nós chegamos numa região metropolitana que iria de Jataizinho até Apucarana, pegando ainda Sabaody e Califórnia. A metodologia trouxe esse núcleo urbano central. Também fizemos para Maringá, inclusive para Curitiba também. E passamos a diminuir. Por exemplo, Londrina de 25 cairia para 11. Tá? Só que tinha o problema de Apucarana, porque Apucarana também entrou. Porque depois nós tivemos também um outro processo, que foi os políticos que querem criar mais regiões metropolitanas no estado. Então, você tem a região metropolitana de Apucarana. Né? Daí tem alguns trabalhos que falam tanto de região metropolitana que já tem no estado do Paraná e não tem fenômeno metropolitano. Então, mais uma distorção. Então, o que nós propusemos? Nós propusemos mudar, para falar agora em aglomerado metropolitano, propusemos essa nova espacialidade, um fundo metropolitano, porque fazer planejamento requer recursos, né? E o escritório técnico. Um escritório técnico, pensamos numa gestão e numa governança desse aglomerado metropolitano. Bom, publicamos o trabalho e tudo bem. Isso foi em 2014. Quando chegou em 2015... veio o Estatuto da Metrópole. E o que o Estatuto da Metrópole começou a pedir? Ele começou a tentar trazer isso.
Regulamentar.
Precisamos recomendar isso. Precisamos regulamentar uma institucionalidade mais coesa com o fenômeno metropolitano.
Que seria uma forma de barrar a ingerência política.
Exatamente. Você diminuir essas regiões metropolitanas, né? Isso foi importante porque em 2022... nós tivemos o PDUI aqui em Londrina.
Né, o que é PDUI?
É o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Né, e trabalhou com a região metropolitana. E uma das partes do PDUI foi a questão de pensar na espacialidade. E eles trouxeram três propostas. Uma que fica mais ou menos os 25, eles começam a falar, né, tem um núcleo, mas você também tem uma periferia. E uma das propostas foi essa, que era para reduzir para 8, né? Que daí seria de Jataizinho até Arapongas. Né? O que eu achei bastante importante isso, fiquei até contente. Né? Não precisa entrar para o Pucarana, talvez porque o Pucarana já tem essa institucionalidade, Na minha proposta, entrava para o Carana também Sabaudia e Califórnia. Mas eu acho que já é algo bastante importante você reduzir essa região metropolitana para algo mais coeso, né? E também pensar em fundo metropolitano, em gestão e governança metropolitana. Porque o que nós não podemos esquecer, né, é que nós temos o fenômeno metropolitano, nós temos o processo de metropolização em andamento. E temos problemas. Nós temos que pensar em saneamento. Né? Por exemplo, precisamos pensar no saneamento básico. Saneamento básico de Londrina, Sanepar, de Cambé também é Sanepar. Então, uma estação de tratamento de esgoto, que é do Ribeirão Esperança, ela atende tanto Londrina quanto Cambé. Né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Saneamento básico, em mobilidade urbana, a questão do terminal agora metropolitano. Então, eu acho que pode ser um caminho para tentar resolver um pouco esse problema de uma institucionalidade que não responde a uma espacialidade e agora talvez comece a responder. Repito, nós precisamos ter também recurso, né? Recursos para isso e um escritório técnico, né? E um modelo de governança para que os municípios envolvidos possam participar, inclusive com recursos também.
Professor, nós estamos falando muito nos aspectos técnicos. Isso é um estudo bem elaborado, mas a gente não consegue separar isso dessa ingerência política do papel dos políticos. Mas isso é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte.
Cidade e Cidadania em Debate.
João dos Santos Silva Beleléu.